Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Salve, salve, muito bom dia a todos vocês, ouvintes da Web Rádio Audioativo, que estão nos acompanhando nesse finalzinho da manhã. Eu sou o Matheus Miró e tenho o prazer de mais uma vez apresentar o Giro dos Esportes para vocês. Antes de começar aqui o programa, eu preciso avisar que a gente interrompeu a transmissão do programa Zona Geek, que estava sendo passado para vocês, mas que ele volta assim que nós terminarmos aqui o nosso Giro dos Esportes. E para variar um pouquinho, para transmitir e para fazer o programa junto comigo, eu tenho meu parceiro Danilo Jordão. Bom dia, Dan, você está surtando aí com o final de período?
Final de período complicado, Matheus. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. E vamos falar mais de esporte. O Zona Geek vai esperar um pouquinho, mas já já a gente volta também. Porque teve muita coisa boa essa semana, polêmica também. Então vamos falar de esporte, que é o que a gente sabe melhor fazer, hein?
Teve muita emoção. Vamos lá, 11 horas, 12 minutos. Vamos falar dos campos aqui do Rio de Janeiro, do futebol carioca.
Futebol carioca é na Audioativo.
Classificação no sufoco. Em partida decisiva na terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-1, mas passou pela vitória de 2-0 no jogo de ida, vencendo no agregado.
É, o jogo parecia estar decidido já quando o Ney abriu o placar num golaço de falta, mas Jean Hurtado empatou logo em seguida e ainda fez o segundo nos minutos finais. E que sufoco para o torcedor tricolor, Danilo.
Exato, Matheus. Apesar da forte pressão, o Flu até segurou nos últimos minutos, colocou o David Braz na zaga e garantiu a vaga para as oitavas. E tem também outro carioca classificado.
Tem. No duelo carioca, tem o Vasco em cima do Boa Vista, também com bastante emoção, hein? Muita polêmica.
Depois de vencer o jogo de ida em Bacaxá por 1-0, o Cruz Maltino chegou em São Januário e saiu atrás com um gol de Michel Douglas.
Mas no segundo tempo brilhou a estrela sempre dele, do Cano, e batendo de chapa pro fundo das redes, e lembrando que teve aquela polêmica do gol do Gabriel Peck, que foi anulado depois de mais de 5 minutos, e não tinha VAR no jogo, ou seja, muita polêmica, e isso vai dar pano pra manga. Se o Vasco tivesse perdido ontem, isso ia dar muita polêmica.
O Vasco reclamou de interferência externa pelo celular do treinador Leandrão do Boa Vista. Nada mais do que futebol brasileiro em sua essência.
Exatamente.
Mas além da vaga, os clubes cariocas arrecadaram cerca de R$2.700.000. Isso falando do Fluminense e do Vasco que passaram. Uma graninha importante, principalmente para o Vasco que está se reconstruindo.
Com certeza, e até para o Fluminense também, porque é aquela coisa, já está mais organizado do que já esteve, mas também não tá super bem. E falando ainda da Copa do Brasil, o Flamengo encara fora de casa o Curitiba hoje às 7 da noite, e esse jogo foi adiado na semana passada por conta dos desfalques que o Rubro Negro teve com as várias convocações de várias seleções que precisaram usar os jogadores.
Exatamente, e esses desfalques são para o jogo de ida. Ontem a gente viu o jogo de volta na Copa do Brasil, mas como o jogo tinha sido adiado, esse é o primeiro jogo, então ainda vai ter um outro no Maracanã. Mas falando desses desfalques, tem uma notícia já esperada que foi confirmada pelo clube. O Gerson está oficialmente vendido para o Olympique de Marselha. O mais querido segue negociando com os franceses sobre quando o Coringa de fato vai para a França, sendo até possível ele jogar hoje contra o Coritiba.
Pois é, uma perda irreparável, Dan. Eu queria saber de você, né? Como representante, queria saber em relação às perdas do Gerson, definitivamente agora, e os jogadores convocados nesse período, o Flamengo vira um time comum no futebol brasileiro? Não diria comum, mas um time de uma potência muito abaixo do que a gente vê normalmente?
Eu acho que sim, Matheus, porque as perdas são muito pontuais quando se fala em Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e agora o Gerson, que vai sair e que, se voltar a jogar alguns jogos finais aqui cumprindo uma negociação de contrato, provavelmente não vai estar jogando com a mesma cabeça que estava antes. É claro que vai seguir honrando a camisa, porque é um torcedor dentro de campo, um grande jogador, não tem reposição para ele no futebol brasileiro, apesar de o Flamengo poder ter a volta do Thiago Maia, que está se recuperando de uma lesão muito grave, se ele voltar e ficar 100%, mas não chega, exatamente. É uma ajuda, mas não chega. Não é um craque no futebol brasileiro. Eu acho que o Flamengo agora se torna, quando você quis dizer comum, eu acho que é comparável em nível técnico com as outras equipes. Antes, pelo menos com o time completo,
bem pra frente.
Eu vi o Flamengo, pelo menos, acima das outras equipes no papel. É claro que o time do Crespo estava jogando muito bem no São Paulo, o Atlético Mineiro está com um grande elenco, o Palmeiras muito competitivo, mas o Flamengo agora, com esses desfalques, se torna um time mediano em comparação junto dessa galera toda dos times grandes que brigam pelos títulos no Brasil.
É verdade, faz sentido. E falando aí no Curitiba, a gente tá falando dele, ele perdeu pro Botafogo no final de semana por 2-0, então vai fazer uma dobradinha aí de cariocas.
E com gols marcados pelo Marco Antônio e pelo Chay, o Glorioso ele começou com o pé direito a Série B, né? 4 pontos em 2 rodadas, tinha empatado a primeira rodada e agora ocupa a 4ª posição, o que teoricamente é o que dá pra subir pra Série A. Claro que são 2 rodadas, mas, né, ajuda.
É melhor do que começar que nem, por exemplo, o Vasco, até indo pro, ali aqui perto, em Minas, o Cruzeiro é o lanterna da competição. Então, é sempre bom começar, pelo menos, se mantendo ali no bolo de cima, porque pontos corridos é traiçoeiro. E agora, vamos sair dos gramados cariocas e vamos para as quadras.
Vôlei Nacional.
E tá na hora da gente chamar o nosso grande repórter Hugo Senna. Fala aí, Hugo, bom dia.
Bom dia, Danilo, bom dia, Matheus, bom dia pro nosso ouvinte. Então, ontem, quarta-feira, dia 9, a seleção masculina de vôlei venceu a seleção holandesa por 3-0 pela Liga das Nações, com parciais de 25-19, 25-22 e 27-25. O ponteiro Leal, que é cubano naturalizado brasileiro, marcou 20 pontos e foi o destaque do Brasil. Com a vitória, a seleção brasileira se mantém no segundo lugar e chega aos 18 pontos, empatado somente com a Polônia, que é a primeira colocada, mas perde no critério de 7 vencidos. A Polônia venceu 19 sets, enquanto o Brasil venceu apenas 18. E a seleção não terá tempo de descanso, já enfrenta a Bulgária hoje, 1h, e a Polônia na sexta, às 4h. Durante o torneio que está sendo disputado na cidade de Rimini, na Itália, vale lembrar que o Brasil vem sendo comandado por Carlos Schwank, já que o treinador da seleção, Renan Dalzotto, está em recuperação após vencer a luta contra a Covid-19. Ele, que passou 36 dias no hospital e perdeu 26 quilos ao longo de sua internação, tem grande chance de estar à frente da seleção nas Olimpíadas de Tóquio.
É verdade, Hugo, a gente acompanhou bastante essa situação do Renan, tem saído alguns vídeos aí dele se recuperando, a gente deseja tudo melhor para ele, mas eu quero agora ouvir da seleção feminina, como é que estão as meninas na competição?
Se a seleção masculina ganhou a sua última partida, a feminina não obteve o mesmo resultado. Perdeu para a China na terça-feira, dia 8, por 3-2, com passagens 25-18, 22-25, 20-25, 25-14, 12-15. O destaque da partida foi a oposta chinesa, Zhang, que marcou incríveis 36 pontos. O Brasil, com a derrota, foi ultrapassado pela seleção turca e caiu para o terceiro lugar com 22 pontos. A China subiu para a nono com 12. Os Estados Unidos, que venceram a Itália, se mantiveram na primeira colocação com 27 pontos. A seleção feminina volta a jogar no sábado, às 16h, contra a Polônia. É importante ressaltar que a Liga das Nações é o último torneio a ser disputado antes das Olimpíadas. Então é importante que as seleções feminina e masculina do Brasil estejam bem e com ritmo de jogo para irem em busca do ouro. Volto com vocês, Matheus e Danilo.
Muito obrigado, Hugo, sempre muito bem informado. Agora voltando aqui ao Giro dos Esportes. E agora, de uma quadra para outra, a gente vai vestir de novo as chuteiras, mas dessa vez sem travas.
Futsal.
E para falar sobre o destaque do futsal, vamos trazer a repórter Duda Prado, que está aqui com a gente de novo. Duda, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Matheus e Danilo, e bom dia a todos que nos escutam em mais uma quinta-feira de Giro dos Esportes. Pela primeira vez, o Mundial de Futsal terá a presença da assistência de vídeo, popularmente conhecida como VAR. A FIFA anunciou a novidade na última terça-feira, dia 8 de junho, e os árbitros poderão revisar 4 tipos de marcações: se houve gol ou não, pênalti, cartões vermelhos diretos e possíveis casos de erros na identificação de atletas. O campeonato terá início no dia 12 de setembro. O Brasil está no grupo D, junto da República Tcheca, Panamá e Vatinã. E sua estreia na competição está marcada para o dia 13 de setembro. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda, por mais informações sobre o futsal. E agora a gente segue com as chuteiras, mas vamos falar das meninas.
Futebol feminino.
A rodada do Campeonato Brasileiro foi aberta com o Clássico Carioca, no qual Flamengo e Botafogo empataram em 1-1.
Falar em clássico, outro que ocorreu agora no território paulista, a Carol abriu o placar para o São Paulo, mas Duda Santos empatou para o Palmeiras. O resultado mantém a invencibilidade ao Alviverde, porém, elas seguem atrás do grande rival Corinthians.
É, o Corinthians que, por sua vez, superou o Cruzeiro por 2-1 e chegou a incríveis 34 pontos, 3 na frente do vice-líder Palmeiras. Quem também figura no G4 são Santos e Grêmio, empatados com 24 pontos. Parece que o título vai ficar para o bando de loucas ou para as porcas, hein, Matheus?
O Corinthians é muito forte, né? Se eu fosse colocar minha aposta aqui, eu colocaria no Corinthians porque é um time muito forte, mas assim, é sempre uma possibilidade. O Palmeiras também é um time que vem melhorando aí, quem sabe, vamos ver. E por falar agora na seleção, a equipe comandada por Pia segue se preparando para as Olimpíadas. Nessa sexta-feira pega a Rússia e dia 14 encara o Canadá, Danilo.
É, bons amistosos para a equipe da Pia, que vem forte nessa Copa, não é a favorita, mas eu gosto muito da treinadora, o estilo de jogo que ela coloca na equipe, e eu acho que o Brasil pode chegar longe, quem sabe buscar uma medalha. O Brasil, nessa fase de grupos em Tóquio, vai pegar a China, a Zâmbia, que é mais desconhecida no cenário do futebol mundial feminino, e a Holanda, que é uma candidata forte aí para ficar entre os primeiros do grupo.
É, grupo forte, tem que se ligar, mesmo a Zâmbia que não é muito conhecido, se bobear, futebol não deixa você se dar uma amolecida. Bem, agora vamos seguir para aquele quadro que você, nostálgico, tanto gosta, né?
TBT do Esporte.
A gente até deixaria essa informação para o tópico de futebol internacional, mas hoje o ex-jogador e grande treinador Carlo Ancelotti, que voltou ao Real Madrid recentemente, completa 62 anos.
Exatamente, Matheus. Essa é a notícia importante sobre ele. Há pouco tempo atrás, o Zidane saiu do Real Madrid, não estava tendo bons resultados, foi eliminado na Champions, não conseguiu conquistar o título da La Liga. E aí, o Real Madrid decidiu trazer o italiano para mais uma passagem no clube.
O Ancelotti foi treinador na temporada 13-14, quando o Real Madrid se sagrou campeão da Champions pela 10ª vez, derrotando o rival Atlético de Madrid. Aquela final foi agitada, lembro direito.
Aquela final foi espetacular, gol de cabeça do Sérgio Ramos no minuto 93, muito famosa. E agora, sim, o TBT do Esporte foi curtinho hoje, mas a gente vai para as quadras, que pode ser de saibro, de grama, o que for, e vai ter uma surpresa também.
Tênis.
Não sei qual é a surpresa, mas a gente segue aqui no nosso roteiro. Vamos lá. No Roland Garros, o espanhol e maior da história do torneio venceu Schwartzman por 3-1 e enfrentou no final o sérvio Djokovic. Difícil isso aí, você quer me quebrar. E que, por sua vez, derrotou Berrettini. Nadal segue em busca de seu 14º título em Roland Garros.
É o maior da história, né? Nesse tipo de quadra. E aí a surpresa é que a gente ainda está em clima de TBT, mesmo no tênis aqui, porque faz exatos 20 anos do tricampeonato do Guga no saibro, no próprio Roland Garros.
Olha, essa aí eu não esperava. Em 2001, o catarinense derrotou o espanhol Alex Correia por 3-1, se tornando o primeiro e único brasileiro número 1 do ranking ATP. Monstro.
Mostrasse o ídolo aqui do Brasil. E os títulos anteriores dele haviam sido em 2000, um ano antes, e em 1997. Te desejo parabéns para o Guga, que merece ser sempre relembrado. É uma pessoa que nunca deixa de sorrir, a gente está sempre vendo ele sorrindo. Muito legal. E agora, a gente saindo do tênis, a gente vai recolocar a chuteira, porque essa última semana foi recheada de jogos importantes e polêmicas.
Futebol brasileiro.
E o assunto sobre futebol brasileiro que mais foi comentado nessa semana não tem nada a ver com o clube, e sim com a seleção brasileira, Danilo.
Depois da Colômbia abandonar o posto de sede da Copa América por estar vivendo uma crise política, bem conturbada por sinal, e a Argentina também pular fora por viver uma crise sanitária, o Brasil, que vive uma crise política e sanitária, aceitou a oferta da Conmebol para ser o local da competição.
Após o anúncio, grande parte da população e de jornalistas se mostraram contra a realização do torneio em terras brasileiras por conta da pandemia.
Pouco tempo depois, os próprios jogadores e a comissão técnica também deram indícios de uma posição forte. Ao final do jogo das eliminatórias contra o Paraguai, que terminou 2-0 para o Brasil, com gols de Neymar no início e de Paquetá nos últimos minutos, os atletas emitiram um comunicado afirmando serem contra a Copa no país, porém nunca serão contra a Amarelinha.
O posicionamento praticamente neutro irritou alguns internautas. E como você, Danilo, que a gente acompanha Danilo, o Digital Influencer, pelo Twitter, eu queria saber de você, do Ítalo e do Hugo, que estão aqui com a gente, qual a opinião de vocês sobre a Copa América aqui no Brasil? Queria começar com o Danilo, então, dar um primeiro ponto.
Então, Matheus, primeiro que digital influencer, né, ainda falta muito, mas sobre a Copa América, tem até gente chamando de Cepa América, né, em relação à questão da Covid-19, e eu sou contra ela ser realizada no país, porque a gente vive num momento em que ontem, por exemplo, morreram quase 3 mil pessoas por conta da pandemia, não estava organizada a competição, o Brasil não tem... não está com níveis sanitários suficientes para conseguir ter uma competição desse porte, enquanto o governo brasileiro não respondeu 81 e-mails da Pfizer sobre a chegada de vacinas, em poucas horas respondeu o e-mail da Conmebol, aceitando com muita cordialidade receber os jogos, e ainda por cima tem tido forte interferência dentro da seleção brasileira, algo que a gente não via dessa forma desde 1969, no auge da ditadura, quando o Emílio Garrastazu Médici, que era o presidente, o dono do país naquela época, demitiu praticamente o João Saldanha, que era treinador da seleção. Então são tempos difíceis, eu sou muito contra, e o posicionamento neutro dos jogadores me irritou um pouquinho, Matheus.
Eu honestamente não esperava muita coisa diferente do posicionamento dos jogadores. Acho que foi uma coisa mais criada de fora para dentro do que de dentro para fora. Até teve aquela entrevista do Casemiro, se não me engano, dizendo que iam dar o posicionamento e que todo mundo já meio que sabia, mas na verdade ninguém sabia, né? Então, seguimos. Ítalo, Hugo, falei aí, vamos começar com o Hugo, que está de volta aí ao programa.
Eu tenho o mesmo posicionamento do Danilo. Eu acho que a Copa América é totalmente desnecessária nesse momento que estamos vivendo. Essa seria a quarta Copa América em 6 anos. Então, é totalmente possível você adiá-la, né, para ano que vem, por exemplo. Então, o meu ponto é esse, é você realizar um torneio em que não há necessidade de ser realizado. As federações não vão falir se não tiverem a verba da Copa América. Esse para mim, é o principal ponto.
Hugo, eu vou mais além até. Essa Copa América, na verdade, para explicar pro torcedor que tá ouvindo, essa Copa América é um resquício de uma Copa América que foi realizada em 2016, que era a Copa América Centenário, que comemorava o centenário da Conmebol. Só que, ao invés de fazer uma sessão extraordinária do torneio e pararem por ali, eles decidiram que iam ter uma Copa América, por exemplo, em 2019, como teve, e até em 2020. Só não teve por causa da pandemia, que estava no auge. Ou seja, Copa América em 2019 e 2020, aí daqui a 4 anos vai ter em 23 e 24, isso não faz o menor sentido. Copa América, você acaba com o torneio, você acaba com a competitividade do torneio, com a importância do torneio, não faz o menor sentido, tudo nessa história não faz o menor sentido.
E ainda desvaloriza o torneio em si, né, você tem tanto torneio que ele acaba ficando banal, né, perde essa experiência, toda essa emoção do torneio.
E um outro adendo, antes do Hugo falar, eu e o Matheus, inclusive, juntos, a gente presenciou alguns jogos da Copa América, inclusive saudades em 2019, no estádio, mas inclusive não foi um sucesso de público. Só os jogos do Brasil e alguns jogos grandes entre a Argentina e Chile, Chile e Uruguai, que levaram muitos torcedores aos estádios. Então não foi um sucesso de público. Eu lembro de um jogo Paraguai e Catar, que eu não sei por que foi para a Copa América. Tinha 6 mil pagantes e 15 mil pessoas além que foram de graça, que tinham cadeira e tudo. Mas é uma Copa totalmente sem graça agora, que tornaram ela sem graça. E mais, só antes do Hugo falar, a gente falou ali em cima sobre não ser uma coisa que relaciona os clubes, mas na verdade muitos clubes são prejudicados. Por exemplo, o Palmeiras vai ficar um mês sem ter o Everton, porque ele vai ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. Ele não vai jogar pelo Brasil, muito provavelmente, e está fora de boa parte das rodadas do Palmeiras agora no Brasileiro. O Flamengo se prejudica. O Atlético Mineiro tem muitos jogadores que jogam em outras seleções no continente. Então, é ruim para tudo. Para o campeonato, para a saúde, para a valorização do esporte entre seleções. Então, eu acho que não deveria ter. E agora, qual a opinião sua, Hugo? Fala aí.
É o Ítalo, no caso. O Hugo já foi.
Hugo já foi? Me perdão.
Bom dia, Matheus, Danilo, Hugo, ouvinte. Então, realmente tudo, eu acho que vocês já falaram tudo, mas eu gostaria realmente de focar nessa parte da desvalorização que a Conmebol tem feito aqui no nosso futebol sul-americano, que se tornou um futebol chato, sem competitividade. Eu acho que a UEFA tem se organizado, tem montado cada vez torneios mais competitivos na Europa. A gente tem uma Liga das Nações que vale muito, que são vários jogaços. A gente tem uma Eurocopa agora que o pessoal sabe, grandes seleções muito disputadas, e uma Copa América que, me desculpa, só tem o Brasil, com seleções muito fracas, que a gente teve em 2015, 2016, 2019 e até 2020. Então, assim, o que a Conmebol tem feito, e tudo isso em detrimento do dinheiro, do lucro, porque a Conmebol, querendo ou não, vai dar dinheiro, vai ter emissora que vai pagar pelos direitos. Então, ter 4 Copa Américas em 6 anos, a Conmebol vai botar dinheiro no bolso. Mas a competitividade, a questão da graça do futebol, não tem nenhuma. Em 2019 já foi um fracasso, como vocês disseram. O Brasil ganhou a Copa América facilmente, goleou a Argentina, goleou o Peru. Então, assim, se não mudar esse formato, se a Conmebol não pensar em algo para trazer graça para o futebol sul-americano, vai ser isso aí, sabe? Tipo, uma Copa América organizada em cima da hora, isso não existe. Naturalmente, isso teria sido adiado, pelo menos para daqui a um mês, 2 meses, para pensar com calma. Mas foi tudo muito em cima da hora. A gente aceitou isso 2 semanas atrás, domingo agora vai começar já, Brasil e Venezuela. Tipo, quem vai querer assistir esse jogo, né? Realmente é muito preocupante o que estão fazendo com o futebol sul-americano de seleções, que hoje está muito fraco e sem competitividade.
Concordo com o Ítalo. Eu acho que a palavra que resume para a gente fechar aqui o assunto é desnecessário. Bem, vamos lá. Em meio a todo esse caos, ainda por cima, o presidente da CBF foi afastado pelo Conselho de Ética da Federação, que, por incrível que pareça, ele existe. O presidente está sendo julgado por assédio sexual contra uma funcionária da própria CBF. Em matéria publicada pela jornalista do GE, Gabi Moreira, é confirmado que Rogério Caboclo tentou comprar o silêncio da vítima por 12 milhões de reais.
Eu queria falar aqui que a moça que sofreu vítima do assédio, ela foi super corajosa e muito forte no posicionamento dela. Porque além de ser muito dinheiro, né, 12 milhões de reais, que ela poderia resolver a vida dela com muita tranquilidade, apesar de estar ferindo eticamente ela mesma, existe uma pressão por trás, toda dentro da CBF. Ela provavelmente com medo de perder o emprego ou qualquer coisa, ser pressionada dentro ali do meio, que a gente já sabe, a gente conhece a CBF, que é uma federação muito, muito polêmica, né? Os últimos mandatários, os últimos executivos da seleção, foram presos, foram prisão domiciliar, tiveram que pagar coisas. A corrupção segue afetando o bem-estar ali na seleção brasileira.
Bem, agora realmente essa situação é surreal. A CBF, como eu falei, inacreditavelmente a CBF tem um conselho de ética que aparentemente sumiu. Agora, falando dos nossos clubes, vamos falar do que de melhor aconteceu no último final de semana pelo Brasileirão.
No sábado, o Atlético Goianiense do técnico Barroca seguiu em boa fase e venceu o poderoso São Paulo por 2-0.
Na Vila Belmiro, o Santos fez 3-1 no Ceará, com grande exibição de Caio Jorge, enquanto no mesmo horário teve um ótimo jogo em Bragança Paulista, Danilo.
É, talvez, porque ainda teve muito jogo bom também no dia seguinte, talvez um dos melhores, o melhor jogo do brasileiro, mas tem um que ficou bom lá no Nordeste também. Visitante indigesto, o Bahia saiu na frente com 2 gols lá em Bragança, mas o Bragantino buscou a virada, 3-2. Nos minutos finais, o Tricolor de Aço empatou, e foi assim que foi 3-3, Bragantino e Bahia, um jogão, virada, muitos gols, que é tudo que a gente quer ver.
Jogaço mesmo. Nem parecia o Campeonato Brasileiro que a gente viu ano passado. Na manhã de domingo, o Fluminense derrotou o Cuiabá por 1-0 com o gol do menino Gabriel Teixeira.
O Fluminense que vem forte, hein? Eu tô achando que o Fluminense pode ganhar alguma competição importante depois de 9 anos. Não ganha desde 2009 uma competição em nível nacional. E também em nível estadual, que é desde 2012. E assim, continuando aqui, horas depois desse jogo, que o jogo do Fluminense foi 11 da manhã, o Corinthians, às 4 da tarde, marcou com o Fábio Santos de pênalti, ele não perde gol de pênalti, o gol que deu a vitória sobre o Atlético Mineiro, América Mineiro, perdão, no Independência, por 1-0.
Na Arena Castelão, o jogo da rodada e talvez da vida de muitos jogadores.
É, o Fortaleza, esse foi o jogo da rodada, acho que não foi o Bragantino não, não tomou conhecimento do Internacional e venceu por 5-1 com muita tranquilidade.
Que tristeza. Destaque para o gol bizarro contra do Colorado, Zé Gabriel, o zagueiro, que tentou tirar a bola da grande área. A bola já estava fraquinha, era só ele espanar para qualquer lugar e ele conseguia espanar para dentro do gol. Uma tornozelada na bola acabou fazendo ali, era o 4º gol já do Fortaleza.
Terrível, mas você está muito triste, né, Matheus?
Luto.
Mas quem não mandou mal dessa vez foi o Palmeiras, que derrotou a Chapecoense em casa.
E na neblina...
Foi 3-1, né? 3-1?
Isso.
Acho que foi 3-1.
Foi 3-1. E na neblina do tradicionalíssimo Alfredo Jaconi, quem teve a oportunidade de acompanhar o futebol brasileiro nos anos 2000 e 90, viu bastante aquele cenário nubloso do Alfredo Jaconi lá em Caxias do Sul. O Juventude sofreu quase uma goleada, a gente pode dizer, 3-0 contra o Atlético Paranaense. Tanto a Chape quanto o Juventude, analisando o futebol apresentado, correm sérios riscos de cair para a segunda onda, Danilo.
Correm, acabaram de subir, mas eu acho que já vão descer para a Série B, porque realmente estão um pouco desorganizados, as equipes são mais fracas, então vai ser muito complicado se manterem na Série A.
Dangoso.
E, assim, subindo o país para o Nordeste novamente, o Sport foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 1-0, com o gol do Hulk, que depois das nossas cornetadas aqui no início dos programas do Giro, ele não cansou de fazer gol, agora ele não para mais.
Essa zica aí foi digna de João Pedro Cabral, um grande amigo nosso, um abraço pro Cabral.
Abraço, Cabral.
E o jogo entre o Flamengo e Grêmio, que era um dos mais esperados da rodada também, ainda foi adiado e está sem data marcada por conta do excesso de jogadores convocados do rubro-negro para as seleções.
Depois desse fim de semana tão agitado, o meio de semana também abalou corações e estruturas, Matheus.
Explode o coração, Danilo, pelo amor de Deus, vamos falar da Copa do Brasil. Na terça-feira, o São Paulo tomou um susto inicial, tomou um gol do modesto e divertido 4 de julho, mas conseguiu reverter a desvantagem um pouquinho, assim, ficou bem na risca, assim, o placar ligado. Ele fez simplesmente 9-1 dentro do Morumbi, depois de sair perdendo por 1-0, inacreditável.
Inacreditável, mas uma campanha histórica do 4 de julho que conseguiu vencer o São Paulo no jogo de ida, o maior resultado da história do clube, por 3-2, mas o agregado terminou em 11-4. Mas o que importa é que fez 4 gols em uma das maiores equipes do Brasil.
É verdade.
E agora a gente também fala do Santos, que também carimbou a vaga nas oitavas, vencendo o Cianorte por 1-0, com mais tranquilidade, 3-0 no agregado. O gol foi marcado por Marcos Guilherme.
Um golaço, por sinal. E esses 2 jogos ocorreram na terça, mas na quarta também teve bastante jogo.
É, e não foi nada boa para os clubes paulistas, hein? Além do Bragantino contra o Flu, que a gente já falou lá em cima no futebol carioca, e que foi eliminado pelo Fluminense, outros 2 times deram adeus à competição. Depois de perder por 2-0 em casa, o Corinthians de Silvinho não conseguiu a virada e empatou 100 gols com o Atlético Goianiense.
Corinthians, ó, candidato a rebaixamento, anota o que eu estou falando, hein? E a surpresa mesmo da noite, a maior surpresa da noite foi a eliminação do Palmeiras. Mesmo dominando a posse de bola e massacrando, o time de Abel perdeu por 1-0 para o CRB com gol de Evandro, o que levou a partida para os pênaltis. Na decisão, 4-3 para o CRB, com destaque absoluto para o goleiro Diogo Silva, que pegou cobranças e converteu a última cobrança que ele tinha direito. O Wellington também foi muito bem, diga-se de passagem, um grande goleiro,
muito,
para variar.
Muito bem os dois, inclusive o Diogo Silva, ele não só converteu a sua cobrança, como ele desfilou categoria, parecia um camisa 10 batendo, deslocando um dos melhores goleiros do Brasil e do mundo, que é o Everton. E, assim, o aproveitamento péssimo do Palmeiras na disputa de pênalti. Perdeu para o Flamengo a Supercopa, perdeu a Recopa para o Defesa e Justiça, agora foi vice do São Paulo no Campeonato Paulista,
e não teve
foi
nos pênaltis.
E teve o Mundial, que também perdeu os pênaltis, foi em 2021 também, não foi nessa temporada, mas foi em 2021. Então, Matheus, com esses resultados recentes, apesar do Palmeiras ser até o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Libertadores, você acha que o Abel Ferreira ele tem risco? Porque o Palmeiras sempre rola essas polêmicas, sempre que o time ganha 10 e perde uma, a torcida já enche lá a porta do CT. Você acha que o Abel Ferreira tem risco de ser demitido em algum momento, se continuar com resultados ruins, ou a diretoria vai manter ele até o final da temporada, no mínimo?
Danilo, eu tenho uma opinião muito particular desde o ano passado e mantenho ela até hoje, de que o Abel Ferreira e o time do Palmeiras nunca me convenceram. Foram campeões da Libertadores, título não se contesta, mas como foi campeão da Libertadores? Passou pelo River numa epopeia no primeiro jogo e no segundo foi massacrado por ele ter tomado 5-0 dentro de casa. O mais natural seria isso, o River teve 2 gols anulados, fora de todas de gols. E na final pegou um Santos muito fraco, tanto a gente está vendo agora a campanha do Santos é pífia. E na Copa do Brasil pegou um Grêmio que já estava no final do ciclo do Renato, já não estava jogando bem, dependia muito do Diego Souza para fazer tudo, e aí acabou dando a lógica, era o time melhor. Então, assim, se vai ser demitido, eu acho que o Abel vai pedir as contas em breve, porque ele já está sendo pressionado, ele já está entrando em atrito com a torcida, com a mídia. Eu acho que já ele vai pedir as contas.
Não é? É uma opinião contundente. E outra coisa também, quando você falou na facilidade de ter enfrentado adversários que estavam mais fracos nessas finais, durante as competições de mata-mata, o Palmeiras também não pegou adversários de grande porte, tendo derrotado o América Mineiro na semifinal. O América nunca tinha chegado numa semifinal de Copa do Brasil antes de chegar no contra-pé.
E penou para passar, hein?
E penou para passar. E na Libertadores foi um caminho muito simples até o River Plate. É claro que o River Plate é um super adversário, inclusive o mais difícil de todos, na minha opinião. Mas tinha pego o Delfim, equipes muito fracas, tanto que o Palmeiras meteu 5-0 nas oitavas de final, foram para placares muito, muito acima da média, elásticos. E eu acho que o Abel Ferreira ele segue no trabalho do Palmeiras. Se ele pedir demissão, eu não sei como é que está o ambiente lá, não está das melhores coisas, mas os títulos que estão mantendo ele no trabalho, se ele não tivesse conquistado os títulos, ele já teria caído fora. E outro gigante também, né? Porque ontem foi um dia muito agitado no futebol brasileiro. Outro gigante eliminado foi o Cruzeiro, também nos pênaltis. Após perder por 1-0 no tempo normal, a Raposa caiu para o Juazeirense, que vem fazendo história, hein? 3-2 na disputa por pênaltis. É impressionante a Juazeirense, que tirou o Sport e agora tirou o Cruzeiro, e tanto que os jogadores atravessaram o campo ajoelhados em comemoração.
E que fase o Cruzeiro, né? Impressionante, parece que eles não estão nem no fundo do poço, eles já cavaram o próprio poço. Que coisa horrível, o que essa gestão fez é inacreditável, em meses destruíram o clube.
E demitiram, Matheus, ontem o treinador Felipe Conceição.
Isso.
E aí vai uma informação importante: nos últimos 5 técnicos do Cruzeiro, apenas o Filipão conseguiu ter mais de 20 jogos no clube. Então, o planejamento não está sendo feito. Na verdade, não existe planejamento, né?
Porque
não consegue manter um treinador sequer, sendo que o Felipe Conceição é um treinador promissor.
Pois é, acho que o problema ali passa longe do treinador. Bem, vamos falar de outros classificados, como o Atlético Paranaense, que venceu o Avaí por 1-0 com um golaço de Vitinho. O ABC, que fez história, goleou o Chapecoense por 3-0, depois de tomar 3-0 no primeiro jogo. E o Criciúma, que eliminou o próprio América Mineiro.
O Criciúma é um caso engraçado, porque o Criciúma foi rebaixado no Catarinense e não venceu sequer um jogo na Copa do Brasil, mas está nas oitavas de final. Ele bateu o América Mineiro nos pênaltis, obviamente não venceu, por 3-2 nas cobranças. Aí sim, sagrou o vencedor. No tempo normal, o empate foi em 2-2. Mas o que vale, né, Matheus, é a classificação.
O futebol não tá nem aí. Mata-mata, inclusive. Se você fizer o resultado, é isso que importa. E se ele for no tempo normal, nos pênaltis, vale a mesma coisa. E por falar nas decisões, o Bahia também passou pelo Vila Nova, ganhando de 1-0, com um gol no mínimo bizarro de Gilberto, que bloqueou o chutão do goleiro adversário e acabou marcando. Também acontece.
Os jogos bizarros, polêmicas, emoções, tudo de bom na Copa do Brasil. Sempre muito jogo legal no país do futebol.
É verdade. Bem, 11 horas e 46 minutos, vamos falar do esporte de Jordan, LeBron, Hortência, Oscar Schmidt e Marcelinho Machado.
Basquete.
E para falar do basquete, eu vou chamar um cara aqui também, tô com muita saudade. Ítalo Antunes, bom dia para você e conta as novidades para gente.
Bom dia de novo, Matheus, Danilo e ouvintes da Áudio Ativo. Bom, pois é, a NBB aí acabou já tem 2 semanas, né? Provavelmente vocês já sabem que o Flamengo foi campeão de novo após vencer o São Paulo por 3-0. Tríplice coroa para o Mengão aí na temporada. Mas você que é fã do basquete brasileiro pensou que não teria emoção nesse mês, eu já recomendo aí a visita ao cardiologista, porque olha, como diz o Galvão Bueno, haja coração, meus amigos. No final de junho, mais precisamente no dia 29, começará o pré-olímpico de basquete, que é a última chance para as seleções que não conseguiram vaga via ranking da FIBA disputarem as Olimpíadas de Tóquio. E esse é o caso do Brasil. O pré-olímpico funciona da seguinte forma. São 24 seleções que são divididas em 4 torneios com 6 times em cada. Somente os campeões desses torneios, que são chamados de splits, ficam com a vaga para Tóquio. O Brasil vai jogar o split da Croácia, que tem o país sede, que é a Croácia, além de Alemanha, Tunísia, México e Rússia. Esses 6 times são divididos em 2 grupos de 3, onde os 2 primeiros de cada se enfrentam em semifinal e depois em final. E o campeão carimba aí o passaporte para Tóquio. E olha, a missão de se classificar para as Olimpíadas, que já era muito difícil, ficou mais complexa ainda, tendo em vista que o Didi Lousada, o Raulzinho, o Gui Santos e o Marquinhos do Flamengo pediram aí dispensa do campeonato, né? Os 2 primeiros são os principais nomes do basquete brasileiro. O Raulzinho teve sua melhor temporada na NBA e seria fundamental na condução do Brasil aí nesse pré-olímpico. Ele alegou alguns motivos pessoais na dispensa. Já o Didi Lousada, que estava jogando na Austrália e nesse final de temporada foi aí para o New Orleans Pelicans também, aí uma grande promessa do Brasil na NBA, existe muita expectativa em cima dele. Ele disse que irá focar nos compromissos de treino que terá com o New Orleans Pelicans. Então, assim, realmente o Brasil fica muito debilitado para essa disputa do pré-olímpico. O torneio vai do dia 29 de junho até 4 de julho, é bem curto, são aí 3 jogos na fase de grupos, depois é semifinal e a final para os 2 que avançarem. E você, obviamente, acompanha tudo aqui no Giro dos Esportes. Semana que vem eu vou trazer aí uma breve análise sobre os adversários do Brasil, os mais difíceis, os principais jogadores. Então fica ligado. Eu sou o Ítalo, volto com vocês aí, Matheus e Danilo.
Muito obrigado, Ítalo, por mais informações, sempre presente com a gente. E agora a gente volta de novo para o campo, só que dessa vez bem longe do Brasil.
Futebol Internacional.
Com o fim da temporada regular, chegou a hora da Eurocopa. Diferente das edições anteriores, afinal estamos num período excepcional por conta da pandemia, a maior competição de seleções da Europa, no caso, será disputada em 12 cidades-sede, de 12 países diferentes. A competição estreia amanhã com Itália e Turquia no estádio da Roma.
É, eu acho que a gente tem que ficar de olho em Portugal, Alemanha, França, Bélgica. São 2 equipes que podem, e Itália, que podem vencer a Eurocopa, hein? Ficar de olho.
Vai ser a França.
Também a Itália, hein?
Bem, e então, a gente vai ter também, para insatisfação de muita gente, a Copa América. Vocês veem o Brasil, eu queria chamar você, Dan, Ítalo e Hugo, rapidinho, só colocar o palpite de vocês. Vocês acham que o Brasil é franco favorito, apesar de todas as polêmicas? Se não for o Brasil, quem é?
Eu acho que o Brasil é favoritaço, Matheus, muito favorito, porque a Argentina vem de 3 empates, eu não vejo outro, o Uruguai, por exemplo, como uma grande equipe, apesar de ter um jogo ofensivo muito bom, né, com Suárez, Cavani, o Arrascaeta, mas não é para tanto, o time lá atrás também não é tão bom, os jogadores já estão mais velhos, e o Arrascaeta também não rende a mesma coisa que ele rende no Flamengo, na seleção. Então eu acho que sim, o Brasil é franco favorito e quem pode surpreender é o Paraguai, que jogou bem até contra o Brasil, apesar de ter perdido, e o Equador, mas eu também não vejo o título ficando nas mãos deles, acho que o Brasil é favoritíssimo.
É, só uma zebra. Ítalo, fala aí, rapidinho.
Olha, eu concordo com o Danilo, acho que o Brasil é favorito, assim, com muita, mas muita distância. Eu acho que as outras duas principais potências, que são a Argentina e o Uruguai, não estão nem perto do nosso nível. A Argentina talvez um pouco próximo, porque tem jogadores de calibre internacional, como o Messi, a gente nunca pode duvidar. Mas o Uruguai vive um final de ciclo, né? Tem os jogadores Cavani, Suárez, que apesar de jogarem muita bola ainda, estão chegando aí no limite da sua idade. O Mazaga com o Godín também já um pouco velho. E essa geração nova que tem sido difícil de emplacar, então o Uruguai tem tido dificuldades aí em encaixar esse novo ciclo, mas ainda é uma seleção forte pelo nome. Eu acho que pode chegar ali a uma semifinal, disputar, mas vai ser uma Copa América bem fraca tecnicamente, onde imagino o Brasil sobrando. E eu concordo com o Danilo, eu gosto muito da seleção do Paraguai, é uma seleção que tem um potencial enorme, e eu aposto neles aí como talvez a surpresa do campeonato, né? O Peru chegou na final de 2019, por que a gente não pode pensar aí no Paraguai?
Tudo depende do chaveamento. Hugo, rapidinho.
Não, eu tô de acordo com vocês, eu também acho o Brasil o franco favorito, para mim é o time que tem a melhor seleção na competição em termos de nomes, assim, eu não vejo a Argentina como forte o suficiente para bater o Brasil. O Messi nunca ganhou nada com a Argentina e o Ítalo falou bem sobre o fim de ciclo do Uruguai, né? A gente já vê já o Suárez, o Cavani, todo esse fim de ciclo, todos os jogadores já mais velhos, não tem mais o vigor físico e os números que um dia tiveram. Então eu não vejo ninguém para bater o Brasil, não. Mas é como o Ítalo bem falou, em 2019 o Peru chegou à final. Então a gente nunca dá para descartar ninguém. E vocês mencionaram a Colômbia, eu também acho que a Colômbia corre por fora aí, tem bons nomes, então também acho que pode surpreender, até mais do que o Paraguai.
Concordo com o Hugo, para mim a surpresa vai ficar entre Colômbia e Equador. O Chile não seria para mim, não seria uma zebra, porque ainda assim é um dos principais, mas também não está num momento muito bom. E óbvio que isso só numa projeção, né? O Brasil é franco favorito. Danilo.
Perfeito, Matheus, perfeito, Hugo, perfeito, Ítalo. E por último aqui, o Brasil ele tem jogado sob o comando do Jardim em preparação para as Olimpíadas, com o Sub-23, né? outra seleção. Depois de uma derrota histórica para o Cabo Verde por 2-1, o gol do Brasil foi marcado pelo Pedro, o time jogou bem contra a Sérvia e venceu por 3-0.
Arana e Pedro, de novo, marcaram os golaços da partida. O Brasil vai forte em busca do ouro, Danilo.
Vai forte, Pedro duas vezes, oportunista, e um golaço do Arana com participação de ambos os laterais. O lateral esquerdo chutou de goleiro, Arana, com cruzamento do Gabriel Menino no lateral direito. Tá sendo legal ver essa seleção bastante promissora, Matheus.
Vamos ver. Bem, agora a gente vai para as principais notícias dos esportes olímpicos.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
E falta pouco, né? Para trazer as principais informações rumo a Tóquio, vou chamar o nosso repórter também sempre presente, Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius!
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. E bom dia, você ouvinte. O nosso Minuto Olímpico vai falar sobre a esgrima, a modalidade que começou a ser disputada em 1896, nas Olimpíadas de Atenas. Bom, antes de tudo, a esgrima é um jogo e não uma luta, conforme muitas pessoas pensam. O objetivo é tocar o adversário em alguma parte do corpo, que varia conforme a arma a ser utilizada. Caso seja uma espada, você pode tocar em qualquer parte do corpo adversário. No caso do florete, apenas o tronco. E com o sabre, é um pouco mais amplo, porque você pode tocar na cabeça, tronco, ombros, braços e antebraços do oponente. Ou seja, é um esporte que exige muita agilidade, concentração e confiança. Mas vamos falar sobre a promessa de medalha olímpica para o Brasil. Vamos falar de Nathalie Mohausen. Nascida na Itália, Nathalie tem dupla nacionalidade e compete pelo Brasil desde 2015. Ela disputa a categoria com espada e é a atual segunda colocada no ranking mundial. Nathalie tem uma trajetória um tanto quanto inusitada. A atleta brasileira é ex-modelo, tendo desfilado em marcas renomadas, como Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti. E também tem um interesse no mundo acadêmico, onde estudou filosofia em Sorbonne, em Paris. Como esgrimista pelo Brasil, conseguiu o bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e 2019. E também, em 2019, conquistou o título mundial da esgrima, sendo a primeira brasileira campeã na competição. Experiente, a atleta está indo para sua terceira participação em Jogos Olímpicos. Nas Olimpíadas do Rio, a primeira representando o Brasil, chegou às quartas de final, alcançando o melhor resultado de todos os tempos na modalidade aqui no Brasil. Experiência de sobra para uma das maiores esgrimistas brasileiras de todos os tempos. Esse é o cenário de Natalie Mauhausen. Esse foi o Minuto Olímpico e volto com vocês.
Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pela participação, aulas e palestras, como sempre. E para finalizar o nosso giro...
Opa, perdão, o microfone falhou aqui. É, só queria dizer que quando eu crescer eu quero ser que nem o Vinícius, Daniel. Só um comentário rápido.
Meu sonho.
E finalizando aqui o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver de esporte hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
E o dia começou bem cedo hoje, às 7 da manhã, Sport TV e Band Esportes transmitiram as semifinais de Roland Garros na categoria duplas masculinas.
E não parou por aí, também tivemos as semifinais femininas de simples pelo Roland Garros também no Sport TV e no Band Esportes.
E às 10h40, pouco tempo atrás, a ESPN transmitiu a etapa 5 do Tour de Suisse de ciclismo.
Chique, hein, Danilo? Tá chique demais hoje.
Tá bonito.
Já ao meio-dia, o Sport TV transmite o Mundial de o Mundial de Budapeste de judô.
É, Matheus, e quem quiser ir lá ver logo depois do nosso giro, pode ver.
Já.
Às 1h tem jogão, hein? Bulgária contra Brasil pela Liga das Nações de Vôlei, também no Sport TV, recomendo muito.
E um pouco mais tarde, às 15h30, o Sport TV transmite Brasiliense contra Grêmio pela Copa do Brasil. Esse aí vai ser difícil.
Esse daí acho que o Matheus vai acompanhar bem, hein? Às 16h tem Polônia contra Holanda. É pela Liga das Nações de Vôlei também, no Sport TV.
E à noite, mais precisamente às 19h da noite, o Sport TV transmite dois jogaços. Atlético Mineiro contra o Remo e Coritiba contra o Flamengo pela Copa do Brasil.
Esse daí eu vou ver, hein? Às 20h30 na ESPN tem Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets de James Harden e companhia, Kyrie Irving, timaço pelos playoffs da NBA.
Já às 21h30 da noite, o Sport TV transmite mais dois jogados pela Copa do Brasil. Ceará contra Fortaleza, esse sim, esse eu vou ver esse aí, porque é clássico. E claro. Internacional contra Vitória.
E na ESPN tem Vegas Golden Knights contra Colorado Avalanche, pela NHL de Hockey, às 10 da noite.
E para fechar o dia dos esportes, tem Utah Jazz contra Los Angeles Clippers pelos playoffs da NBA na ESPN. Ufa!
Nossa, muito jogo bom, hein, Matheus? Muito jogo bom de todos os esportes, vai desde o gelo até os gramados. E é sempre uma quinta recheada de esportes para você, ouvinte. E uma semana também, né? Estamos fechados, Matheus?
Estamos sempre fechados. Dessa forma, 11h58, eu encerro por aqui mais um Giro dos Esportes, agradecendo a você, ouvinte, a todos os repórteres que participaram, e relembrando aquele sempre tradicional pedido no final do programa, para que você acesse nosso site e acompanhe toda a nossa programação durante a semana, www.audioativo.com. Então lá todos os programas da casa, tem entretenimento, tem esporte, tem informação, tem notícias, tem tudo para você. E vou pedir agora um pedido mais enfático para vocês: sigam o nosso Instagram, @audioativo.eco, que a partir da semana que vem a gente vai movimentar esse Instagram, vai ter bastante novidade, vocês vão poder se informar bastante pelo Instagram. Só um spoiler aí, Danilo. Um abraço e muita saúde para todos nós, se cuidem e até a próxima quinta. Tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.